Olá, sobreviventes, tudo bem? Este é o terceiro episódio da terceira temporada no meu podcast, Meditações de uma Emergência, um podcast, como você já deve ter ouvido falar, é feito para pessoas que são infelizes, mas interessantes. Se você é novo aqui, esse é um podcast sobre psicanálise, ok? Esse é um podcast feito para pessoas que não se importam em passar uma hora ouvindo um sujeito estranho falar sobre temas desconcertantes e desconfortáveis. E como estamos atualmente com 4 mil ouvintes, isso significa que existem 4 mil pessoas que perdem uma hora a cada 15 dias pensando sobre psicanálise. O que me deixa extremamente feliz, extremamente lisonjeado, e que, enfim, eu vou tentar retribuir esse apoio, né, me esforçando ao máximo aqui nesse episódio de hoje para jogar luz num tema que é extremamente complicado, que é altamente complexo, né? E que, na maior parte das vezes, emudece as pessoas. As pessoas não sabem o que dizer, elas não sabem como elaborar essa tragédia, elas não sabem como dar sentido para isso. Então, hoje, esse é um episódio sobre a psicanálise do suicídio. A gente vai tentar entender o que leva uma pessoa a se matar, o que leva uma pessoa a decidir acabar com a própria vida. E, principalmente, meu intuito aqui é munir você, né, das ferramentas que a psicanálise nos dá para a gente poder compreender essa tragédia e, quiçá, poder evitá-la. Né? A gente nunca está livre disso, de pessoas ao nosso redor, de pessoas que amamos, né? Que podem flertar com essa fantasia, né, do suicídio. Então, eu acredito piamente que se a gente tem uma compreensão sobre esse problema um pouco mais assim, refinada, a gente pode agir antes que o ato, né, de se matar aconteça. A gente sabe que as perguntas que são feitas quando a gente pensa a respeito do suicídio são geralmente as perguntas mais toscas, né? E que não levam para lugar nenhum. Geralmente é a pergunta do porquê. Mas por que que ele se matou? Por que que ela tirou a vida dela nessa altura do campeonato? Tava indo tudo bem ou então tava indo tudo mal, mas ela não precisava ter feito isso. Olha o que ela fez com a família dela. Ela é egoísta, ela é covarde, ela é corajosa, né? A gente tem essas colocações que são tecnicamente colocações extremamente simplistas para analisar um problema que é muito mais complexo que isso. A pergunta nunca é por quê, a pergunta é por quem ele se matou. Por quem essa pessoa decidiu sacrificar a própria vida. A gente tem números alarmantes. Se você tem alguma dúvida de que esse é um assunto quente e urgente para ser debatido, a gente tem números alarmantes. Aí a Organização Mundial da Saúde colocou recentemente os números de que, enfim, a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Né? Ou seja, só nesse tempo que eu estou demorando aqui para fazer a introdução do pod, já é um punhado de gente que se matou. Né? Então a gente precisa tentar entender isso, tá? Para além do senso comum, para além das obviedades. Né? Eu não sei vocês, mas eu não gosto de não compreender uma coisa. Tá entendendo? Eu quero entender por que a coisa aconteceu. A coisa deve ter tido assim, motivos, e eu quero saber quais são esses motivos, e eu quero saber exatamente como esses motivos agiram dentro da psicanálise, entende? Porque eu acho que dentro da psicanálise a gente pode meio que aplicar assim, engenharia reversa nesses motivos, tá? Para chegar lá na raiz do problema. Esse é o meu mote aqui hoje, como eu coloquei, tá? Então vamos tentar ver isso, mesmo porque esse assunto do suicídio enfim, é um assunto extremamente abordado, né, nos círculos psicanalíticos, porque temos problemas com isso há muito tempo, né? Um assunto quente para a psicanálise. Principalmente se a gente levar em conta assim, fatores históricos, por exemplo, 15 dos 27 primeiros alunos do Freud se mataram. Né? Então a gente tem 15 de 27, é bastante gente para se matar, tá entendendo? Gente que estava sendo treinada pelo Freud para ser psicanalista. Então a gente tem inúmeros tratados e artigos e livros a respeito disso para entender o que que levou esses psicanalistas a se matarem. Né? Quer dizer, a gente está falando do quê? A gente está falando da descoberta do aparelho psíquico, da descoberta do funcionamento, né, da mente humana, porque isso parece ser uma coisa extremamente vantajosa, mas se você não sabe lidar com isso, isso se transforma num grande peso, num grande fardo para ser carregado. né? É o que tudo indica, muita gente não sabe carregar esse fardo. E não os culpo, porque é uma coisa extremamente difícil, né? Não é exatamente a melhor coisa do mundo você passar a sua vida pensando em como as coisas funcionam, porque isso em algum momento começa a interferir na sua vida pessoal, né? Você de repente não sabe mais como você lida com algumas coisas, porque você sabe o real motivo, a intenção por trás de decisões, de atos, de colocações, de palavras, né, das pessoas que te cercam, né? Então a vida do psicanalista, na verdade, é uma vida, sim, de isolamento, uma vida de solidão, de muito, muito cuidado na hora de manter relações com outras pessoas, justamente para se privar disso, né? Como colocava o Freud lá no começo também, assim, o analista nada mais é do que o bode expiatório dos hebreus, né? Assim, essa colocação interessante do Freud aí, assim, o bode expiatório dos hebreus era assim o bode que eles iam lá e depositavam todos os seus pecados e problemas e no final sacrificavam. Então o Freud já cantou a bola, mais ou menos, do que é ser um psicanalista, né? E principalmente também que você tem uma questão relacionada aos pacientes, né? O psicanalista tem que lidar com o fato de que existe uma chance de que alguns pacientes que estejam mais, né, doentes, né, do que os outros, venham a cometer o suicídio. Então isso é um problema sério, né? Assim, isso mexe com o analista de uma maneira quase que inacreditável. Ele não sabe, né, como é que lida com isso depois que você perde um paciente, porque existe um sentimento de culpa muito grande relacionado a isso. Pensando aqui, the top of my head, o primeiro exemplo que vem na minha cabeça é de um grande psicanalista norte-americano chamado Rolf Grinson, que talvez não tenha ouvido falar, mas você conhece a sua principal paciente, que foi a Marilyn Monroe, né? Ele era o psicanalista dela e a Marilyn se matou, e depois que a Marilyn se matou, a carreira dele caiu por terra, né? Tecnicamente, as pessoas culparam, né, o Sr. Grinson pelo suicídio da Marilyn, né? E ele que era o psicanalista de outros grandes, né, como o Frank Sinatra, o Tony Curtis, né? Enfim, acredite ou não, houve uma época em que todas as estrelas de Hollywood faziam análise, né? Bons tempos aqueles. Mas enfim, a gente tem essa questão também, né? O analista perder um paciente que se mata, o que que isso significa, qual é o peso disso em cima da pessoa. Além de tudo isso, além dessa questão da psicanálise ter uma história muito próxima com a ideia do suicídio, esse é um assunto quente para mim também, porque é um assunto bastante pessoal, né? Eu infelizmente perdi vários amigos, né, para o suicídio, alguns familiares também para o suicídio, e por que não, devo colocar aqui que em momentos problemáticos da minha existência, flertei com essa possibilidade também, né? Justamente porque não conhecia, né, o real intento, o motivo por trás de uma tentativa de suicídio, né? Se conhecesse naquela época, provavelmente me sentiria um pouco mais, enfim, assim, bobo ao tentá-lo, né? Mas eu acho que esse é um assunto que a gente precisa desmistificar, a gente precisa falar sobre isso de uma maneira mais clara, sabe? Sem essa coisa meio religiosa, ou então essa coisa meio covarde, né? Porque a gente tem uma visão muito disso, muito obrigado ao Platão, né? Que foi o grande, né, primeiro propagador desse tipo de teoria, que colocava que o suicida é um covarde preguiçoso, né? E ele inclusive admoestava as pessoas que todos aqueles que se matassem não teriam um nome na lápide, não podia nem colocar um nome, que é uma pessoa, que é um não ser, né? E o Platão junto com São Tomás de Aquino são os responsáveis, vamos colocar assim, por justamente propagar essa ideia. O São Tomás de Aquino, grande, entre aspas, filósofo religioso, cristão, né, que colocou essa ideia primordial de que o suicídio é, na verdade, é um pecado mortal, né? Então a gente tem essas questões e a gente precisa pensar um pouco além disso, né? Eu acho que os casos envolvendo, e sou um leitor ávido, né, de casos envolvendo tentativas de suicídio, eles são fascinantes, né? Embora pareça uma coisa extremamente mórbida, eu acredito que eles sejam, assim, coisas extremamente fascinantes. É uma literatura fascinante de se consumir, meu amigo, tá entendendo? Eu me lembro de casos icônicos, por exemplo, daquele homem de negócios, eu li há um tempo atrás, né? Enfim, de um homem de 40 anos que havia perdido o pai quando ele tinha 7 anos, foi para um internato, não pôde ir ao enterro do pai, passa a vida toda se sentindo esquisito, mal, não se adequando, tem uma família, tem filhos, tem sucesso, mas não consegue ser feliz de jeito nenhum, vai para análise e descobre na análise que o grande trauma de sua vida foi justamente o abandono do pai e a culpa, né, que o seguiu por não ter tido do closure com a morte do pai. Ele não pôde fazer o luto da morte do pai. E durante a análise ele entra numa crise profunda de depressão, porque começa a entrar num estado meio paranoico de que ele poderia morrer também e deixar os filhos, né? Então, dentro dessa construção que a vida dele se transformou, ele não ia conseguir viver mais com a possibilidade de que, como todos sabemos, a qualquer minuto a pessoa pode morrer, né? Então, ele não queria viver dentro desse stress, dessa angústia, né? Dessa ansiedade, né? Então, o que que ele faz? Um dia ele chega em casa, a mulher leva os filhos para a escola, ele entra na cozinha, ele vai no carro, tira um galão de gasolina, ele se encharca com a gasolina no chão da cozinha, ele senta no chão e ele pega um palito de uma caixa de fósforos e fica ali e vai riscar o fósforo para tacar fogo nele mesmo, para se matar, certo? A esposa leva 15 minutos para levar as crianças para a escola, quando ela chega em casa, ela abre a porta e pega o marido chorando no chão da cozinha, encharcado de gasolina, tremendo, assim, de uma maneira quase que maluca, né? E incapacitado de acender o fósforo. Ele tremia tanto que ele não conseguia riscar o fósforo. Então, na psicanálise, a grande parte, a coisa mais interessante dessa história na verdade, o fato dele não conseguir riscar o fósforo. Você tá entendendo? Se você acha isso também, se você também pega essa história e quando pensa a respeito dela, acha que a parte mais curiosa é que esse cara tava no chão ali prestes a se matar e ele realmente queria, ele tava chorando de raiva porque ele não conseguia, sabe, de tanto tremer, essa parte é interessante. Por que que ele tremia tanto, entende? O que tem por trás disso? Isso sempre me fascinou, né? Histórias como, por exemplo, uma outra história emblemática, né, de tentativas de suicídio, do sujeito que leu em algum lugar da internet que se ele tomasse 200 aspirinas, Ele morria, né? Então ele separou o sujeito totalmente paranoico, neurótico, ele separa 200 em cima da mesa e vai tomando uma por uma e ele chega na 199, faltava uma. Quando ele pega a última, ela cai no chão. E aí quando ela cai no chão, ele pensa, agora não posso tomar aspirina porque tem germe, isso aí é capaz de me fazer mal. Entende? Parece uma piada, mas não é. Então ele levanta, entende? Ele vai até o carro, ele dirige até o hospital e ele fala, eu tomei 199 aspirinas, 200 eu morria, mas não consegui porque caiu no chão e aí tem germe e eu tenho medo. Você pode me ajudar? Não sei como é que é. E a mulher fala, não, vamos fazer uma lavagem, aquela coisa toda, e ninguém entende nada. E ele relata isso para o psicanalista e aí a questão é a seguinte, por que que ele derrubou, né, aquela aspirina no chão, a última justamente? Entende? Esses pontos me fascinam, eu fico fascinado por essa ideia, né? Inclusive, hoje em dia, a gente tem inúmeros casos que estão sendo debatidos a respeito do que a gente chama de suicídio assistido, né? Assisted suicide, né? Onde você tem grupos, né? Organizações, né? Por toda a Europa, que você paga uma mensalidade por mês e quando você decide, eles te ajudam a se matar. Entende? Obviamente que você passa, né, por uma bateria de exames, de conversa com psicólogos, psicanalistas e tal, para descobrir se o teu motivo ele é realmente real ou assim. Não, a pessoa fala, eu realmente não quero mais viver, mas eu não estou deprimido, não estou, acho que a minha vida acabou, não tenho mais por que estar aqui, não sei o quê. E eles vão lá e te ajudam a se matar. E teve uma polêmica muito grande envolvendo esse tipo de grupo, porque obviamente que as áreas mais religiosas da Europa foram contra essa ideia, mas um dos pontos colocados por eles é também algo que merece ser discutido, por que não? Né? Que é justamente essa questão, mas escuta, você tem o direito de viver, né? De nascer e de viver, eu também tenho o direito de morrer. O direito de morrer deveria, assim, deveria ser parte desse combo. Entende? Então a gente tem tudo isso. Quando penso nisso, penso numa história, outra história, grande história, emblemática também, que é justamente desse judeu, né? Lá no período entre guerras, lá. Que foi diagnosticado com um câncer, né, na boca e passa 16 anos lutando contra esse câncer, mais de 30 operações, vai retirar tumor, coloca uma prótese, tem muita dificuldade para comer, muita dificuldade para falar, sente muita dor, passa um período inclusive em silêncio, meses em silêncio, porque para não abrir a boca, justamente para não falar, se comunicando por bilhetes e tal. E aí em determinado momento ali, com a ascensão nazista em 1938, a cidade onde esse judeu estava sendo tomada pelos nazistas, ele olha ao redor, né, ao lado, e percebe que todos os outros judeus da cidade estão se matando, porque preferem morrer, né, do que se entregar a Hitler. Então a filha olha para ele: papai, precisamos fazer a mesma coisa, não pode continuar aqui, a gente precisa se matar também, eu não vou me entregar a esse monstro e não sei o quê. Ele fala: não, vamos dar um outro jeito. E junto com alguns amigos ele consegue, forjar um plano de fuga, e eles conseguem ir até fugir para Londres. E lá, quando chega em Londres, ele está tão debilitado fisicamente, que já estava com uma certa idade, e aí tem que passar por mais uma cirurgia, justamente por conta desse câncer na boca. E depois, durante a recuperação, parece que não melhora, não tem como melhorar mais, entende? E a gota d'água foi justamente o fato de que o cheiro do câncer ulcerado na boca dele era tão pútrido, é uma coisa tão, né, enfim, problemática, que o seu companheiro, que era o seu cão, ele tinha um cão chamado Wolf, né, o seu cão já não chegava mais perto, porque o cheiro era muito forte. E aquilo para ele foi um sinal. E ele pega: não, eu não tenho nem a companhia do meu cão mais, né? Então, assim, eu acho que é o momento. E ele decide colocar em prática um plano, né, que ele tinha elaborado há muito tempo atrás com um amigo médico, que também estava exilado em Londres junto com ele, onde esse amigo iria ajudá-lo a se matar, entende? Então esse amigo vai até o apartamento, ele se despede da família, e esse amigo injeta, né, nele uma dose cavalar de morfina, e ele morre de overdose, né? Esse é um caso icônico. Por quê? É justamente porque a pessoa que eu estou descrevendo aqui é o próprio Sigmund Freud. Essa é a morte do Freud, né? Ele morre desse jeito, ele se mata, entende? Então esse é um assunto quente para a gente debater, né? A gente tem que entender, meus amigos, que assim, existem múltiplas causas, né, para o suicídio. Não pode simplificar, a gente não pode atrelar a causa do suicídio aos eventos recentes, né, que estavam ali rondando a vida do indivíduo naquele momento. Fazer isso é um desserviço à compreensão do suicídio e é um desrespeito à pessoa que perdeu a vida, né? Na psicanálise existem alguns red flags que são interessantes para pensar. E eles dizem respeito aos sonhos das pessoas, tá? Quando uma pessoa vai ao psicanalista e ela começa a relatar desejo, né, um intuito de um pensamento suicida, que está pensando em se matar, que acha que quer se matar, que a vida não vale mais a pena, o sonho dessa pessoa, geralmente, os sonhos relatados, isso foi, enfim, computado, né? Os sonhos relatados são sonhos geralmente envolvendo grandes desastres. Então caiu um meteoro do céu no carro do sujeito quando ele está indo para o trabalho. Então tem um earthquake, né? Um terremoto, por exemplo, ele abre o chão e ele cai dentro daquilo. Um vulcão entra em erupção e eles morrem queimados, entende? Então o sonho sempre tem essa coisa meio trágica e meio de catástrofe natural, vamos colocar assim, certo? Esse é quando o sujeito está pensando, cogitando. O psicanalista tem o principal red flag, né? E ele sabe que o paciente decidiu se matar, quando a descrição dos sonhos ela é substituída, a catástrofe é substituída por essa coisa meio de um paraíso, entende? Então agora ele está numa paisagem onde tudo é verde, colorido e lindo, e o sol está brilhando, e geralmente começa a fazer alusões assim, tem um encontro com um ser divino, a uma luz, a um sentimento de grande paz, de conforto, de, né, ternura. Então, nesses momentos, é o momento em que o analista precisa agir, porque ele sabe que a decisão já foi tomada e que aquilo vai ser feito, né? A gente tem um conceito geral sobre a ideia do suicídio, que é aquele assim, algo que vale a pena se matar. Para o cara se matar, ele tem que ter algo que vale a pena ele se matar, né? A gente está falando aqui de perda, mas mais do que perda, eu acho interessante isso, justamente é o fato da ameaça da perda. Às vezes a ameaça da perda é maior do que a perda. Às vezes as pessoas se matam, entende? Porque elas acham que vão perder alguma coisa. Elas não perderam ainda, mas elas acham que vão perder. Esse é um elemento importante para a gente pensar também, certo? Os principais motivos, se a gente colocar numa lista, seriam, né, fim de relacionamento, né, divórcio, né, heartbreak, né? Uma falência, por exemplo, uma doença mental, né? Um problema sexual não acessado. Ainda hoje isso é muito comum, as pessoas, enfim, têm grandes problemas para aceitar suas inclinações sexuais, né? Então a pessoa não consegue viver com aquilo, vive na negação e em determinado momento isso explode, né? Explode de uma maneira trágica e violenta, né? A gente tem também circunstâncias, então, vexatórias, a gente tem circunstâncias humilhantes. Esses são os pontos que, tecnicamente, são meio que umbrella terms para você definir, né? O que leva uma pessoa a se matar, né? Obviamente que é muito mais complexo do que isso. A gente tem que pegar cada um desses pontos e daí, né, aplicar a engenharia reversa, né, esmiuçar, escrutinar para poder descobrir o que é que está lá no miolo mesmo, né? Mas para a gente entender a princípio, vamos começar assim. São assim, existem dois tipos de suicídio, tá? Tem o suicídio consciente, né, que é o que a gente chama o suicídio político, de cunho político, religioso, ideológico, né? Quando a pessoa se mata por um motivo maior, vamos colocar assim, né? É por uma causa, entende? Em inglês tem, eles chamam de Samsonic Suicide, chamam de Devotional Suicide. Eu não faço ideia como é que se fala em português, também não tem importância, né? Mas enfim, existe um nome, né, para esse tipo de suicídio. Esse tipo de suicídio, ele é chamado de suicídio consciente porque o sujeito escolhe o momento, né, ideal, né, e os meios, né? Ele escolhe o momento onde o estrago será maior, né, onde a pessoa realmente terá a oportunidade de causar mais impacto, em prol de uma causa, como eu coloquei. O outro tipo de suicídio é o inconsciente, né, e é outra coisa, que é esse suicídio no âmbito pessoal, já não é algo planejado. Você não pode planejar esse tipo de suicídio, porque quem decide quando a pessoa vai tirar a própria vida é a explosão, né, assim, o ápice do trauma. É quando você chega no ápice da angústia, o que a gente chama de associação, né, para entender o suicídio, né, quando essa associação chega ao seu ápice e já não, a dor passa a ser insuportável, né, o sujeito se mata. Ele tem que se libertar dessa pressão. Na verdade, o suicídio, ele é um assassinato e ele é uma libertação ao mesmo tempo. E foi isso que o Freud nos entregou quando falou a respeito do tema, né? Assim, o conceito primordial que vai pautar nosso entendimento psicanalítico a respeito do suicídio é justamente esse primeiro colocado pelo Freud, que colocava que, assim, o que Freud dizia que é provável que poucas pessoas consigam, né, encontrar, canalizar essa energia mental para se matar, né? Não é todo mundo que consegue fazer isso. Se fosse, não seria 40 segundos, né? Seria de 2 em 2 segundos alguém se mata. Não são todas as pessoas que têm, né, essa energia. Mas para conseguir essa energia, o sujeito que consegue, ele faz duas coisas, segundo Freud. A primeira delas é a seguinte, né? É que ao fazê-lo, ao se matar, né, e o indivíduo esteja ao mesmo tempo matando um objeto com o qual ele tenha se identificado. Você está entendendo? Então, a morte do sujeito, na verdade, é o assassinato de um outro, desse objeto identificado. O objeto que a gente está falando aqui é uma outra pessoa que foi primordial para a existência dessa pessoa. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo que ele colocava é, ele tem que estar direcionando contra si o desejo de morte que ele havia depositado em outra pessoa. Você está entendendo? Então, é justamente essa ideia, né? Nenhum neurótico, nenhuma pessoa alimenta pensamento suicida que ele não tenha desejado para o outro. E é o desejo do quê? É o desejo de matar o outro. É isso que o Freud coloca. Eu não posso matar o outro, logo eu me mato. Você está entendendo? E é um assassinato. No final tem um corpo ali, né? Então a gente pega essa primeira colocação do Freud sobre isso e isso vai servir de base para a nossa compreensão do suicídio, que eu acho que é sensacional, é genial, na verdade, né? Esse entendimento, né? O suicida, na verdade, ele não está se matando, ele está matando o outro que ele gostaria de matar. Entende? Então é por isso que a pergunta que eu coloquei lá no começo, por quem ele se mata? Você está entendendo? Assim, num texto seminal do Freud, que é o Luto e Melancolia, que eu acredito que você devia passar o final de semana inteiro lendo, ao invés de ficar vendo merda na televisão, nesse texto o Freud coloca algo muito interessante, que é assim, aquele que não consegue se desapegar do objeto perdido, entra em melancolia, ou seja, fica deprimido. Se você não consegue se desapegar do objeto que você perdeu, né, você entra em melancolia. E não é à toa que todo suicida é um melancólico, né? Então, para entender o que é esse objeto, que ele está falando aqui, objeto, vamos entender. Primeiro, objeto é uma coisa. Na psicanálise, objeto é uma pessoa, né, enfim, que teve um papel singular, significativo, no desenvolvimento desse indivíduo. Pode ser sua mãe, seu pai, mas pode ser um namorado, um amante, um grande amigo, né, uma figura inspiradora, né? Objeto, ele te ajudou a formar, né? Porque no desenvolvimento psíquico, onde a gente elabora a ideia de identidade, a ideia do eu, né? O seu eu, né? Essa elaboração é feita, em parte, com base nos objetos ao nosso redor. Você está entendendo isso? Ninguém escapa disso. Você elabora a sua identidade baseado naqueles que estão à sua volta, né? O grande problema, né, que o Freud coloca no Luto e Melancolia é justamente esse. Assim, o grande problema é assim, o problema é que o objeto, que é um objeto, sim, idealizado, né, que você simplesmente usou para construir a sua própria identidade, com o passar do tempo, esse objeto ele muda. A pessoa muda, a pessoa morre. E o pior, a pessoa às vezes se expõe. Ou seja, você descobre que a pessoa que serviu de trampolim para você poder ascender na vida psíquica, para poder se tornar um indivíduo, essa pessoa, na verdade, não é nada daquilo. Você vai dormir com o príncipe e acorda com o sapo. Tá entendendo? Então, assim, quando a gente não consegue elaborar a perda desse objeto, a gente fica melancólico, como ele colocou ali, né? A gente fica atrelado com o que a gente gostaria que o objeto fosse, que não tem nada a ver, viu? Assim, a decepção é assim, você não vai conseguir escapar não na vida, ninguém vai conseguir escapar disso. É por isso que a gente precisa ter isso muito claro, né? Então, assim, pro indivíduo, pro suicida, vamos colocar agora na questão do suicida, pro suicida o objeto ele é tão importante que ele parece que não tem distinção entre onde o objeto acaba e ele começa, você tá entendendo? Eles são um só. Entende? Então a dor da separação desse objeto, ela é insuportável, porque justamente ela aniquila o entendimento de quem o indivíduo é. Ele já não sabe mais quem ele é, ele não sabe mais se ele tem identidade ou não. Essa é a dor do coração, né? Esse é o heartbreak, né? Assim, você quebrar o coração, uma grande desilusão amorosa, né? Ou um grande problema na família, né? Uma grande decepção familiar. É isso que é, né? Você já não entende mais quem é você e quem é a pessoa. Certo? E essa é a base do pensamento suicida. A fantasia do suicida, a fantasia do suicídio, né, é controlar o incontrolável. Então você quer controlar o incontrolável. Quando você descobre que o objeto que você usava como base para quem você era, na verdade não era nada daquilo, entende? Você vai fazer ele pagar. Então assim eu vou fazer eles pagarem pelo que eles causaram para mim, né? E aí você tem bilhetes de suicidas que já foram, suicidas que foram compilados, já tem livros sobre isso, inclusive livros muito interessantes, onde você tem lá os suicide notes, né? E aí todos eles basicamente dizem a mesma coisa, que assim, se eu morrer, ele vai passar o resto da vida se sentindo mal pelo que ele fez por mim. Se eu morrer, eles vão aprender uma lição. Se eu morrer, eles nunca mais vão fazer isso com ninguém. Se eu morrer, ele vai sentir a dor que eu estava sentindo quando eu me matei. Você está entendendo? Ou seja, toda tentativa de suicídio, na verdade, é a tentativa de matar o objeto. E que você nutre o quê? Um sentimento ambivalente com esse objeto. É amor e ódio, né? Mas ele é inconsciente, entende? A pergunta que fica é assim, tá, mas inconsciente, o sujeito, ele se mata, mas ele queria matar outra pessoa. Se ele souber que, na verdade, o desejo dele se matar, na verdade, é de matar outra pessoa, será que ele vai lá e mata outra pessoa? Então, em muitos casos, bom, primeira coisa que você tem que entender, isso são dados, inclusive, assim, o suicida, no geral, não, os suicidas não são pessoas violentas, tá? Isso é estatística, tá? Agora, a gente tem casos e casos, né? E você vê muitas vezes casos onde o sujeito é tomado de ciúme, vai lá e mata a namorada e em seguida se mata. Por quê? Isso vai corroborar a teoria freudiana, você tá entendendo? Ele vai lá e mata a namorada, e a hora que ele mata a namorada, ele matou o objeto, logo não tem mais por que ele existir, porque aquela pessoa não era separada dele, eles eram um só, ela era parte da construção da personalidade do sujeito, logo ele tem que se matar também. Os school shootings são um exemplo clássico disso também. Um moleque entra na escola, mata todo mundo e em seguida se mata. Porque ele não tem mais por que existir, entende? Aquele objeto que precisava ser aniquilado era ele também, entende? Eu gosto de pensar a ideia do suicídio, na verdade, que eu acho que é uma coisa que foi ficando, ou foi naquela ideia da covardia, né, aquela coisa toda, ela minou um pouco a nossa compreensão a respeito disso, que eu acho que é uma coisa muito importante. Eu penso o suicídio assim, o sujeito ele corta a garganta para se matar, mas o que ele está realmente fazendo é abrindo um buraco aqui no pescoço para o grito de socorro sair mais alto e mais rápido, tá entendendo? Porque é um grito por socorro. Você está entendendo? Um dos grandes problemas, né, do suicida é justamente o fato de que ele deposita, né, o esqueleto, né, da vida desse sujeito é depositado, né, no baú dos entes queridos, né? Então, agora os entes queridos, as pessoas que sobreviveram, que ficaram, né, elas são forçadas a carregar o corpo. Né? E esse é o intuito, justamente, essa é a vingança, esse é o funcionamento da vingança, é fazer os que ficaram terem que carregar esse corpo, né, dessa pessoa que se matou. Então, assim, na psicanálise a gente tem um entendimento que nos ajuda a entender melhor essa questão do suicídio, porque a gente sabe assim, ó, narcisismo não é amor pelo eu, né? Não é um amor pelo ego. Narcisismo, na verdade, é um amor pela versão idealizada do ego, certo? Então, assim, se a gente tem essa compreensão, a gente entende, né, o tamanho da alienação que é necessária para o sujeito se matar. Você está entendendo? Porque ele perdeu aquele que definia o seu ego ideal. O objeto que o decepcionou era a principal peça na engrenagem, né, dessa construção do objeto ideal. Então, a gente tem uma questão narcísica muito interessante que também está ligada com isso aí, né? E quando você pensa nisso, você sabe, então, que a fantasia do suicídio, ela oferece o quê? Ela oferece essa ilusão de controle, né, de uma situação traumática. Basicamente, você está tentando controlar uma situação traumática como? Tendo a última palavra. Então, assim, I'll have the last word, né? Eu vou deixar a marca, você está entendendo? Então, a morte do sujeito, na verdade, é esse último ato de vingança contra o objeto. Você está entendendo, amigo? A gente sabe que existem três pré-requisitos básicos, né? Que seriam, na verdade, três desejos básicos, né? Para a pessoa se matar. Ela tem que ter o desejo de se matar, ou melhor, o desejo de matar alguém. Ela tem que ter o desejo de ser morto por alguém. E ela tem que ter o desejo de morrer, no sentido de deixar de existir. Você tem que ter esses três desejos ali alinhados, né? Eu quero matar alguém, eu quero que alguém me mate e eu quero parar de existir para parar de sentir dor, tá? Pensa muito bem nisso, nesse esqueleto, nessa construção, porque isso é muito importante. Quando penso nessa questão do suicídio, eu vou lembrar, obviamente, do Donald Robert Perry, que é um grande humorista, comediante norte-americano, que lá em 35, lá em 1935, descreveu muito bem, na minha humilde opinião, uma das melhores descrições, né, sobre o suicida, sobre a pessoa suicida. Né? O suicida é quem? O suicida é o sujeito que analisa o seu caso, né, o caso de sua vida, decide que não vale mais a pena porque ele é um imprestável, né, e que vai agir como juiz, como júri e como carrasco. Então ele vai atuar em quatro papéis diferentes, né? Então, não só quatro, porque pensa bem. Ele é o juiz, tá? Ele é o júri, né? Então seriam 12 pessoas em uma só. E ele é o carrasco, mas ele também não deixa de ser o réu. Ele acha que tem várias pessoas agindo dentro da mesma, né? Então, o que a gente está construindo com essa ideia aqui do Robert Perry? É justamente assim, o cara, quando tá para se matar, ele diz, não, eu me conheço, eu sei que eu não mereço nada, eu sei que eu não presto, eu sei que isso aqui é uma merda, que a minha vida não vale mais a pena. E você não sabe nada, porque você não tá nas minhas calças. Você não tá vivendo o que eu tô vivendo, então você não pode saber. Eu conheço o meu caso melhor do que ninguém. E muitas vezes as pessoas falam assim, sim, é verdade. O que é uma grande bobagem. A pessoa que está, enfim, executando assim, quatro, cinco papéis ao mesmo tempo, o julgamento dessa pessoa está, tá vendo? Ele não é objetivo, ele está infectado, tá entendendo? E principalmente tem mais de uma pessoa atuando aí dentro dessa cabeça, que nos leva a pensar nas três partes, né? Do aparelho psíquico, do inconsciente, né? Enfim, do ego, do superego, do id, né? Então aqui, se a gente fosse colocar essa questão que o Perry colocou, né? Então o juiz e o júri, o superego, que é, como se a gente for estudar a ideia do suicídio na psicanálise, a gente vai ver que o superego, na verdade, é o que manda, né? O suicídio, ele que comanda, ele que diz vai e faz, né? E o réu, né, e o carrasco são o ego, então eles ficam ali simplesmente recebem aquela ordem, né, de um superego exacerbado e opressor, e tem que se encarregar de cometer o ato, né? A grande questão aqui é que Freud diria que nessa ideia desse julgamento, na verdade existe mais uma pessoa ainda que está presente aí nesse julgamento, tá entendendo? Então é o sujeito que funciona, como eu coloquei ali, como juiz, júri, carrasco e réu, mas também tem outra pessoa nesse julgamento, que é quem? Que é a pessoa que o suicida realmente quer matar, que não é ele, né? É o que a gente chama na psicanálise de objeto infiel, né? Então essa pessoa que é o objeto infiel, que te decepcionou, que te deixou para trás, que te abandonou, que te fez sentir menor, né? Então assim, o suicídio do deprimido é o assassinato do objeto ideal. Quando o sujeito se mata, na verdade ele está matando o objeto ideal. Você está entendendo? E é muito peculiar quando a gente pensa a respeito disso, porque a gente vê questões interessantíssimas, né? Onde dentro das sessões de psicanálise com os pacientes, o que se vê é, na verdade, essa coisa das acusações, elas começarem a mudar de lado. Então, durante um período, entende? O sujeito reclama de uma pessoa que o machucou, que essa pessoa não vale nada, que essa pessoa é uma escrota, que essa pessoa não tem coração, que essa pessoa não merece viver, porque essa pessoa não tem moral, essa pessoa não tem vergonha na cara. E aí, quando ele está chegando perto do ato do suicídio, ele troca. E aí ele passa a falar dele mesmo como se estivesse falando daquela pessoa. Eu não tenho moral, eu não mereço viver, eu não tenho vergonha na minha cara, eu nunca fiz nada que preste, não sei o que, você está entendendo? Tem esse discurso. A gente descobre isso principalmente através dos estudos, né, dos casos clínicos envolvendo pessoas que tentaram, né, enfim, se matar, e que comprovam as teorias psicanalíticas sobre o suicídio de uma maneira muito contundente, né? Eu penso em alguns casos, né, que são casos que, na minha opinião, eu poderia passar um episódio do podcast inteiro só falando sobre esses casos, mas enfim, não pretendo. Eu selecionei alguns aqui que eu acho que são muito interessantes, né? Um deles de uma mulher, né, de 35 anos, uma mulher solteira, bem-sucedida, uma mulher que tinha assim, um apreço muito grande pela vida noturna, que saía todo final de semana, adorava sair, aquela coisa toda, e que tinha, enfim, era bastante livre sexualmente. Então ela tinha diversos parceiros, ela gostava de variar muitos parceiros, isso era uma coisa sabida, né, na comunidade, vamos dizer assim, pela sua família, pelos seus amigos, todo mundo sabia, e era uma mulher muito bonita, uma moça encantadora, né? E ela tinha essa coisa com o sexo oral, ela gostava muito, né? De fazer sexo oral nos seus parceiros, né? E a ponto de, numa sessão de psicanálise, ela dizia para o seu analista que ela percebia que isso assustava, né, os seus parceiros. Eles ficavam aterrorizados em algumas vezes, porque ela realmente tinha um desejo muito grande, era como ela se excitava, tinha muito tesão, né? Em algum momento ela chega a dizer que o desejo dela era devorar os seus parceiros, ela tinha uma necessidade, né, enfim, de fazer o sexo oral, porque ela precisava ter controle do membro, né, do pênis do seu parceiro, perto a ponto de que ela pudesse morder e arrancar. Então ela vai confidenciar isso pro analista, né? E o analista acha isso extremamente peculiar, obviamente, né? Mas um dos padrões de comportamento dessa mulher, que são muito interessantes e que vai ter um fim, enfim, né, trágico, né, é justamente o fato de que ela tinha uma predisposição para escolher parceiros que não dariam em nada. Então ela passa uma fase saindo e pegando todo mundo, e depois de um certo tempo ela decide que ela precisa começar a se acertar, enfim, viver uma vida mais calma, aquela coisa toda, né? Então o que você tem nisso? Você tem aí um desejo de se afiliar a certas pessoas, e ela sempre procurava homens casados, homens que já estavam em relacionamentos, homens que, enfim, não prestavam, né? Que tinham uma tendência a agredi-la fisicamente. É o cafajeste, né? Ela gostava da coisa do cafajeste, né? É o que ela coloca para o seu psicanalista como os meus amantes impossíveis, né? E por um desses ela se apaixona, né? E o nome desse sujeito é Alan Dorf, né? Alan Dorf era o nome desse sujeito, né? E o Alan Dorf, enfim, passa com ela alguns meses e se cansa, né? Porque é uma pessoa bastante carente e tecnicamente insaciável, né? A gente sabe então que Alan Dorf, o diminutivo de Alan Dorf no inglês é de all, né? All, né? Assim, A-L, tá? E o Alan Dorf, o all, decide se separar dela em determinado momento. Olha, não aguento mais e tal, segue a tua vida, a gente tá junto há 3 meses apenas, eu não acho que isso aqui seja tão significativo, assim, segue teu caminho, sigo o meu e tal. E nessa saída, né, desse breakup que eles tiveram ali do relacionamento, a nossa amiga, ela decide se matar, né? É muito interessante, porque antes dela se matar, ela, uma semana antes, ela vai para a sua sessão de terapia e confidencia ao analista um sonho que ela teve, né? Um sonho onde ela estava num carro com grandes homens da vida dela, os homens mais importantes da vida dela. E esses homens quem eram? Era o seu pai, né? O seu irmão, né? E o Al. Eles estavam ali todos com ela no carro, e no sonho eles batiam o carro contra uma árvore, né? E todos morriam, menos ela, né? Então ela era a única sobrevivente, e todos os outros 6 estavam mortos, e inclusive ela descreve, né? Porque ela sai do carro e vê que eles foram arremessados para fora do carro, tinham perdido, né, a perna. É uma coisa bastante gráfica que ela descreve do sonho, assim, bastante real, né? E ela olha para o analista e fala, então, e eles todos morreram, né? E assim, all and all, entende? Que em inglês seria o all e todos os outros, né? All and all, né? O all e todos. E o psicanalista fica preso a essa colocação dela, essa palavra, essa frase que ela usa para falar, né? O all como diminutivo do nome do ex-namorado, e o all como o todos, né? E, assim, não vem a chocá-lo, né? Quando algumas semanas depois, uma semana depois, para ser exato, ela toma uma overdose, né? De um remédio chamado Alonol, né? Esse é o nome do remédio, que aqui no Brasil tem um outro nome, mas aqui é um remédio para insônia, né? E ela toma, enfim, via oral, né? Ela toma um remédio chamado Alonol, e quando o psicanalista se dá conta disso, ele lembra da frase que ela repetiu enquanto descrevia o seu sonho, né? Eles morreram Alonol, né? Que é exatamente o mesmo nome do remédio. Tá? Que é extremamente interessante. Em português vai perder, obviamente, aqui, porque esse é um caso de uma paciente de Londrina, né? Então vai perder um pouco do impacto, né? Mas eu acho que você consegue entender, né? Então o que o psicanalista coloca é que ela toma essa overdose e ela faz o quê? Ela incorpora, né, via oral, como ela gostava tanto do sexo oral, ela incorpora o all, né? Porque o nome é igual, Alonol, né? E encontra a destruição, né, da vida dela, né, pela boca, ou seja, via oral, né? Então são esses casos que a gente vê na psicanálise, onde você tem essas peculiaridades no que diz respeito ao uso das palavras, na interpretação dos sonhos do paciente, que vão contar uma história. Entende? Que vão contar uma história, né? O psicanalista investiga um pouco mais e descobre que ela tinha um relacionamento extremamente conturbado com o irmão, ela era muito apegada ao irmão, muito ciumenta também do irmão, e não falava mais com ele depois que ele havia casado com uma mulher que ela não aprovava. E o pai não falava com o pai há anos, né? Porque, enfim, sempre teve um relacionamento conturbado. Então você tem essa coisa, né? Então quando ela toma overdose, na verdade, a primeira ideia seria assim: todos os indícios vão colocar a gente no caminho de que ela se matou por conta do nosso amigo lá, né, o Alan Dorf, né, que é o namorado, o ex-namorado, e que ela chama de Ol. Mas na verdade você tem uma construção lá atrás também. Então ela mata o Alan Dorf, mas ela também mata o pai, ela também mata o irmão, como ela matou no sonho. Você tá entendendo? Então a gente tem um caso interessante disso. Eu lembro de outros casos, como falei, posso falar até amanhã sobre casos aqui sobre isso. Não sei, inclusive, se não é muito chato isso, mas assim, o pessoal que gosta de psicanálise obviamente vai curtir os casos, imagino eu, né? Um dos casos mais fascinantes que eu já li a respeito, um livro inteiro sobre esse caso, que é de uma mulher de 50 anos, solteira, uma escritora, né? Que foi hospitalizada, né? Porque estava fora de controle, estava uma crise de ansiedade, depressão, num estado, né, enfim, de mania, né, da psicose maníaca depressiva, assim, extremamente problemático, né? E ela começa a conversar com esse psicanalista que na cama, ela deitada numa cama, e ela olha pro psicanalista e começa a contar um pouco. Ele tenta, enfim, investigar o que é o problema e tal, e ela diz assim: o meu problema é que eu vou passar o resto da minha vida aqui, porque eu sei disso, porque eu sei que eu vou ficar, né, nua nessa cama e vocês vão me colocar no meio da rua para morrer. E durante semanas, essa é a única coisa que ela fala pro analista, certo? É hoje que você vai me pegar nessa maca, vai tirar minha roupa, vai me colocar lá fora na rua, nua, para eu morrer na rua, para qualquer um passar e fazer o que quiser comigo. É hoje que você vai fazer isso. E ela continua fazendo essas perguntas durante semanas, e o analista tenta entender por quê. E um belo dia ela, né, enfim, sai da cama e decide fazer a consulta no consultório dele mesmo, dentro do hospital, e ela diz que ela estava daquele jeito por conta do cão. Eu perdi meu cãozinho, ele fugiu, eu nunca mais achei, né? E essa é uma história interessantíssima, porque é uma história, né, de sintomas compulsivos associados com a formação reativa. A gente lembra daquele episódio, né, dos mecanismos de defesa. Formação reativa é fazer o oposto do que você gostaria, né? Então essa é uma história repleta desses elementos que são muito interessantes. Então a gente tem o caso dessa mulher, ele vai esmiuçando durante anos, né, para descobrir tudo isso. Não é uma coisa assim também do dia para a noite. Qualquer cura que acontece, milagrosa, que acontece do dia para a noite, você sabe que é fuleiragem, isso aí não vale nada, né? Mas enfim, essa mulher, né, então ela começa a desmiuçar a história dela, descobre que quando ela tinha 8 anos de idade, a sua irmã nasceu, a mãe dava uma atenção exacerbada para a irmã, ela tem muitos ciúmes, ela faz, enfim, wet the bed, né, faz xixi na cama, começa a vir chupar o dedo, faz aquela coisa toda, começa a regredir, né? A regressão, inclusive uma reação natural, vamos colocar assim, né? Mas enfim, ela relata para o psicanalista que tinha um desejo, na verdade, de matar a irmã quando a irmã era uma criancinha. Ela ia no quarto da irmã, bebezinho no berço, e ela tinha vontade de afogar, mas enfim, sufocar, na verdade, a irmã com um travesseiro, alguma coisa assim, mas ela não fez, né? Obviamente, né? Então, quando ela tem lá seus 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade, ela meio que entra num período onde ela resolve que ela precisa tomar algum tipo de decisão para ser um pouco mais independente, não viver naquela paranoia, né, dos ciúmes que ela sentia pela irmã. E ela o faz quando começa a escrever, começa a ler, enfim, começa a desenvolver, tenta sublimar, né, tudo isso. Mas algum problema acontece, a mãe morre, né, elas não tinham pai, então morre a mãe e ela fica responsável pela irmã aos 18 anos de idade, né? E aí ela vira uma pessoa quase que assim, desenvolve, né, enfim, um comportamento compulsivo, né, naquele momento, que é a maneira que ela teve de lidar com aquilo, né? E arranja um emprego, para de escrever, não tem mais tempo para ler, né? E coloca que fez aquilo por amor à irmã. Né? Eu fiz isso por amor à minha irmã, né? E ou o tempo vai passando, a irmã vai crescendo, ela vai vivendo naquela rotina, né, absurda, tediosa, sem propósito, ridícula, né? No trabalhinho ali, trabalhar no escritório, fazer aquela coisinha, nada acontecia, né? Mas ela estava pensando, mas eu vou dar uma boa educação para minha irmã, e começa a depositar na irmã, né? A irmã começa a funcionar como uma substituta de tudo que ela gostaria de ter feito, mas não fez. Então ela começa a fazer a irmã ler, encoraja a irmã a escrever, e assim, a gente sabe que esse é um comportamento muito comum dos pais, né? Todo mundo faz isso com os filhos, de alguma maneira, né? Então ela coloca tudo isso na irmã, e ficam juntas durante anos, mas um grande tédio, né? Pra irmã, principalmente. E ela meio que mudou, né, o seu norte. Agora a questão é a irmã, ela ia focar tudo na irmã. Você já viu isso? Você já viu isso acontecer? Eu aposto que tem alguém na sua família que já fez isso. E ela estava esperando, em algum momento, o gênio da minha irmã vai aflorar, porque ela tem passado os últimos anos lendo, escrevendo, ela vai fazer o que eu não pude fazer, isso vai ser uma grande história da nossa família, aquela coisa toda. E um dia a irmã conhece um sujeito, um estrangeiro, inclusive, e que a pede em casamento, e ela de pronto aceita, e dentro de 2 semanas ela vai embora com o cara. E vai embora, tá dizendo? Foge, vai embora com o cara. Né? E a irmã, a princípio, para os amigos, né, e conhecidos, fala que ela estava muito feliz, porque a irmã casou com um sujeito de muitas posses e que ia poder dar uma vida muito boa para ela, né, e parecia bem, né? Mas a gente sabe que essa é a questão da formação reativa. Né? Então, o que, que acontece? Ela fica reclusa, né? Enfim, ela volta a escrever, no entanto, ela não precisa mais trabalhar tanto, ela começa a ter uma vida mais modesta, consegue voltar a ler, consegue voltar a escrever e... Logo após a ida da irmã para morar com seu marido e tal, ela adota um cão. Então ela adota um cãozinho, um cachorro, e o cachorro passa a morar com ela e ela se afeiçoa, obviamente, do bichinho, né? E o que acontece em determinado momento é que o cão desaparece. Tá entendendo? Alguns anos depois que ela tá lá morando, 2 anos na verdade, depois que eles estão juntos, ali o cão um dia sai, o portão aberto, ele sai, vai embora, né? E desaparece. E quando ele desaparece, ela decide se matar e corta os pulsos. E aí é encontrada, né, por uma pessoa, né, uma vizinha que escuta os gritos e alguma coisa assim, e entra lá e descobre que ela com os pulsos cortados e sangrando já, né, enfim, estava ali numa situação extremamente frágil, e a leva, né, para o hospital, e aí que entra a questão da análise, né, e que é onde a gente começou essa história, que é justamente ela dizendo, eu sei que vocês vão me deixar na rua, nua, nessa cama, para as pessoas fazerem o que quiserem comigo, então, né? E durante a análise, né, onde ela vai descobrindo todas essas questões, durante anos ela vai contando essas histórias e o analista vai pegando, ele chega, né, no full circle com ela quando descobre justamente, né, que quando ela é um pouco mais desprevenida, começa a deixar passar, né, aquela casca de proteção no discurso quando se fala da irmã, e começa a falar da órfã, né, daquela lá, daquela desgraçada, daquela infeliz, né? E o analista simplesmente deixa ela continuar, né? Deixa ela falar, para que em determinado momento ela comece a fazer, né, a explicar a sua história, né, onde ela passou sessões a fio, né, elaborando para o analista como que, se não fosse por ela, né, se não fosse por ela, a irmã estaria agora no meio da rua, nua, entregue para os outros fazerem o que quisessem. Você está entendendo, meu amigo? Então a gente tem, quer dizer, na verdade, o que ela dizia, né, na maca, logo após a tentativa de suicídio, era o que ela queria dizer para a irmã, entende? E o que ela dizia que ia acontecer com ela, era o que, na verdade, ela queria que acontecesse com a irmã agora, naquele momento. Você está entendendo? Então, quando ela tentou se matar, ela não tentou se matar por conta do cachorro que sumiu. Ela tentou se matar porque ela queria matar a irmã. O cachorro era só um substituto, né? Fazendo as vezes de uma companhia da irmã, que ela sacrificou a vida para a irmã, e a irmã, né, se fudeu para ela, não deu nada. Você está entendendo a construção disso? Então, esses casos, essas histórias são interessantíssimas justamente por isso, porque eles vão corroborar, eles vão, assim, nos mostrar que a psicanálise freudiana, quando analisa a questão do suicídio, quando coloca essa questão do objeto, ela é precisa, cirúrgica, tá? Uma pergunta que fica quando a gente pensa nisso, que já vi várias pessoas, inclusive, levantar essa questão, é assim, mas espera, mas por que, que uma pessoa se identifica, né? O termo em psicanálise não é se identificar, é introjetar, né, que fala. Mas por que uma pessoa se identifica com alguém que a desapontou? Por que alguém que continuar, né, sentindo algo assim, tão forte, tão intenso, a ponto de sacrificar a própria vida, por uma pessoa que desapontou, por uma pessoa que não merece, né? E aí o que a psicanálise explica é justamente que ao introjetar, né, esse objeto, ao se identificar com esse objeto, o contato continua. Ainda existe um elo, você está entendendo? Ainda existe uma ligação. É uma identificação inconsciente. É uma tentativa desesperada do sujeito negar o fim. Você está entendendo, meu amigo? Então, colocando novamente, ao maltratar o objeto, a vítima se vinga do objeto. Ambos vão pagar o preço. Você está entendendo? Porque no final das contas, não importa, né? A gente tem que pensar um pouco isso, né? Não importa quem o suicida acredita estar matando, né? Se ele está matando ele mesmo, está matando o objeto, né? É infiel. No fim, é só uma pessoa que morre, que é o suicida. E essa é a grande tragédia do suicídio. É por isso que esse é um assunto que a gente merece pensar, discutir, debater. Agora você imagine você estar machucado ao ponto de sacrificar a tua existência para poder revidar, para poder dar a última palavra, para poder fazer uma colocação, né? Eu acho que no mundo ideal do suicida, ele se mataria, mas ele não morreria, né? Ele se mataria só aquela parcela da psique dele que é totalmente dependente, que é totalmente atrelada com essa ideia desse objeto que o fez, que ele acredita que é parte dele tanto quanto ele é. Né? Então, assim, eu gostaria de encerrar esse episódio de hoje, né? Sugerindo justamente que você pense nisso, tá? Você, assim, se você está atento, enfim, está abrigando pensamentos suicidas, se você conhece alguém na sua família, algum amigo que está tendo esse tipo de pensamento, pensa nisso, reflete sobre isso, pensa nessa colocação, tá? Você não quer se matar. Você quer matar um outro, tá? As perguntas que têm que ser feitas nesse momento, elas sempre são as mesmas. Quem que te machucou tanto assim? Quem que você nutre, assim, tamanho sentimento de vingança, entende? Quem foi que te desapontou tanto, né? Se a gente pensar a respeito disso, se a gente olhar a ideia do suicídio, o flerte com o suicídio por essa lente, as coisas não melhoram imediatamente, mas elas ficam um pouco mais claras. Você não quer se matar. Você quer matar uma outra pessoa que te decepcionou e que foi primordial para a construção da tua identidade, da tua existência. Mas a gente precisa se desvencilhar disso. Você precisa passar pelo luto. Você precisa entender que às vezes as coisas vão embora, elas desaparecem, elas morrem, elas somem, elas mudam, né? Ninguém precisa morrer, tá? A ideia é o quê? É buscar ajuda, né? Buscar ajuda de um analista, de um psicanalista, de alguém que possa conversar contigo, que tenha um respaldo, para poder te dar uma luz, né? Pelo menos para iluminar um caminho para você tentar seguir, para você sair do meio disso. Porque esse é um assunto extremamente problemático. E eu acho que quando a gente se depara com pessoas, muitas vezes, isso é muito corriqueiro, quando a gente se depara com pessoas que estão flertando com isso, o tipo de argumento que é feito geralmente é muito tosco, é muito simplista, e ele não surte nenhum efeito. A gente precisa fazer um pouco melhor do que isso, a gente precisa ler um pouco mais sobre isso, a gente precisa se você tá entendendo? Se colocar numa outra posição agora, nesse momento, né? Então, esse episódio de hoje, que é um episódio um pouco mais heavy, né? Um pouco mais pesado, assim, tem o intuito justamente de elaborar essa questão, jogar a bola para vocês, para que vocês vão fazer a pesquisa de vocês, vão ler a respeito disso, entender um pouco mais, para poder ajudar os outros. Qualquer pessoa que estiver passando por grandes problemas com relação a isso, você pode me procurar, sem o menor problema, tá? Você pode mandar uma mensagem lá no Miguel Nicolau Abib, @MiguelNicolauAbib, lá no Instagram, não tem o menor problema. sabe, para esse tipo de assunto, para esse tipo de questão. Estão sempre atentos, estão sempre por aí, tá? Para ajudar, certo? Eu espero que vocês tenham curtido, espero que isso possa servir, né, de alento e também de ajuda, de auxílio para algumas pessoas, né? E se não servir de alento nem de auxílio, que pelo menos o eduque um pouco mais para a gente não se emudecer da próxima vez que alguém falar em suicídio na sua frente, não é mesmo? Esse episódio aqui foi baseado num número X de livros, enfim, são inúmeros. Eu passei os últimos 15 dias, na verdade, lendo basicamente todos esses tratados, esses livros aí. Eu vou deixar aqui agora, porque acho que é importante, o pessoal sempre me pergunta, eu acho que é interessante. Então, o primeiro foi O Problemas do Suicídio, que é um livro do Edmund Berger, que é um grande psicanalista, assim, um dos pais, né? Então, ele foi o diretor da Sociedade Psicanalítica de Viena. O cara é muito foda. O outro foi do Dr. Paul Fadern, que chama A História de um Caso de Melancolia, um livro excelente sobre suicídio também. O Menninger escreveu um livro muito famoso chamado Aspectos Psicanalíticos do Suicídio. O Daut também, que é a Psicanálise das Neuroses também. Né? E tem um livro que é o meu favorito, que é do Robert Hale, que é um psicanalista e psiquiatra muito interessante. Escreveu um livro chamado Working in the Dark, A Study of Suicide. Assim, trabalhando no escuro, um estudo do suicídio. Olha, se você se interessou pelo tema, acho que o tema vale uma leitura. Vai atrás desses livros, vai atrás desses autores, porque eles são muito bacanas mesmo, ok? Então esse é o episódio de hoje. Encerramos aqui o terceiro episódio da terceira temporada. O próximo episódio promete ser um daqueles. Então, eu espero que vocês fiquem bem. Obrigado a todas as pessoas que têm apoiado. Um grande abraço e até!